Quero cumprimentar Vossa Excelência, agradecer por Vossa Excelência me dar essa oportunidade aqui de utilizar a tribuna do Senado, dirigindo os trabalhos da mais alta casa legislativa do país. Pois muito bem, eu preliminarmente eu queria só mencionar que hoje é o dia seguinte, é o day after, senador Cirino Nogueira, de uma grande decisão que nós tomamos aqui ontem. E eu quero preliminarmente mencionar de que tomei a decisão, junto com a grande e ampla maioria dos senadores e senadoras que compõem esta Casa Legislativa, sobretudo constrangido, porque esse nunca foi o meu desejo, o meu objetivo, e nunca imaginei que fosse passar por um momento dramático como nós passamos ontem. Um momento em que fomos chamados a tomar uma decisão firme, forte, e que tem por objetivo estabelecer um novo rumo, um novo ritmo para o Brasil. Dizíamos nós que, infelizmente, a presidente afastada, ela não possuía mais as mínimas condições de governabilidade. Tinha perdido o apoio da sociedade, tinha perdido o apoio do Congresso Nacional, perdeu a confiança dos agentes econômicos, o que agravou e levou o Brasil a uma crise sem precedentes na sua história, a maior de todas as crises, e que, lamentavelmente, não tivemos outras alternativas senão aquela decisão dramática para tentarmos agora, a partir de agora, escrever uma nova história, uma nova página, que seja de muito amor e muito compromisso com o Brasil, onde nós possamos agora estabelecer uma agenda mínima, esquecer as diferenças políticas partidárias, pensar no Brasil, pensar no seu crescimento, no seu desenvolvimento e, com isso, pensar em todos os brasileiros e todas as brasileiras. Esse é o meu desejo. Esse é o sonho da grande maioria ou da totalidade dos brasileiros e das brasileiras que nos assistem, porque não aprovam mais essa forma tradicional de fazer política. Nós precisamos mudar esse conceito, mudar a forma, mudar o sentido, buscar uma administração eficiente, de resultados, com metas e com objetivos definidos, sempre de acordo com os interesses da população brasileira. Então, uma administração moderna que possa privilegiar novos métodos, novos princípios, que possa eliminar o corporativismo, o clientelismo e que possa se transformar numa gestão eficiente é o grande compromisso e o grande objetivo de todos nós. Bem, dito isso, eu quero, senhor presidente, muito rapidamente dizer que nos últimos meses ocupei por diversas vezes esta tribuna para tratar de assuntos que julgo de fundamental importância para o Brasil e para o meu estado de Santa Catarina, mas que decididamente e definidamente muito me entristeceram. Referindo-me aos tempos em que estamos vivendo a pior crise econômica brasileira, protestei aqui contra juros absurdos e abusivos praticados no nosso país, que inibe a nossa atividade econômica. Denunciei a má gestão, o excesso de gastos governamentais, a origem do gigantesco déficit fiscal, protestei contra o excesso da burocracia, da letargia dos agentes públicos, retardando soluções, prejudicando setores estratégicos da economia e desestimulando investimentos produtivos no nosso país. Enfim, busquei abordar os muitos problemas que precisam ser enfrentados e resolvidos pelo governo, a necessidade urgente de mudança, sob pena de não alcançarmos o progresso, o desenvolvimento que tanto almejamos para a nossa nação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para minha alegria, hoje ocupo esta tribuna não mais para falar na crise agora, mas no cumprimento daquela que entendo ser a função primordial, fundamental do parlamentar, que é o de apresentar propostas e soluções na forma da legislação vigente, que inove e que mude o que precisa ser mudado para o país. Sempre defendi que a nossa atuação no parlamento, nas comissões, no plenário, deve ter como resultado ações e medidas práticas que deem consequência ao debate legislativo, melhorando a vida do cidadão, das empresas e, por consequência, de todo o país. No decorrer do ano de 2015, no âmbito da minha atuação como membro titular da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, tive a honra de ser designado relator dos procedimentos de avaliação de políticas públicas de defesa agropecuária desenvolvidas no Brasil. Foi um trabalho árduo, com diversas audiências públicas, nas quais podemos ouvir muita gente, podemos ouvir as partes envolvidas, os produtores rurais, os fiscais do Ministério da Agricultura, os representantes dos órgãos estaduais, que traçaram um diagnóstico importante e fundamental dos problemas existentes hoje. Aproveito esse momento para agradecer a todo o apoio que recebi dos membros da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, especialmente a senadora Ana Amélia, que preside a comissão. A defesa agropecuária, senhor presidente, tem função das mais relevantes para o país, preservando a produção agropecuária de ação das doenças, de pragas, garantindo a segurança alimentar da população, garantindo a nossa produção agrícola e a renda do nosso setor rural brasileiro, que é o agronegócio. E o agronegócio exerce um papel estratégico no desenvolvimento do Brasil. Essa é uma área que, enquanto o Brasil teve uma recessão de praticamente quase 4%, esse setor ainda cresceu mais de 2%. E se nós não estamos hoje amargando piores dias, nós temos que agradecer fundamentalmente ao agronegócio. Apenas para que se tenha uma ideia e uma noção da importância do agronegócio no Brasil, ressalto aqui alguns dados. O agronegócio exerce, como falei, papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Brasil, respondendo por quase um quarto do produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida no Brasil, um quarto dele, seja 25%, vem do agronegócio, que é responsável também por mais de 40% de nossas exportações. Repito, tudo isso é exportado no país. Mais de 40% das exportações vem do agronegócio. Cerca de 30% da nossa força de trabalho vem deste vetor econômico importantíssimo para o Brasil. E o que é mais importante, enquanto a economia no ano passado decresceu, como eu já falei, menos 3,8%, ou seja, cresceu negativamente, o agronegócio, com todas as suas dificuldades enfrentadas, teve um crescimento ainda de quase 2%, para ser mais preciso, de 1,8%. No entanto, senhor presidente, o que resultou claro ao final de nossos trabalhos e apresentação do relatório foi que o marco regulatório de defesa agropecuária se encontra defasada e que é urgente a necessidade de consolidação e racionalização de suas normas. Neste sentido, é com satisfação que comunico que, na tarde de hoje, fruto do trabalho desenvolvido na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, dei entrada a um projeto de lei que visa atualizar, consolidar, aperfeiçoar, modernizar a legislação, estabelecendo um novo marco legal para a defesa agropecuária. Destaco aqui alguns pontos da proposta que julgo relevante. Instituímos a Política Nacional de Defesa Agropecuária, incorporando os conceitos de defesa agropecuária proposto pela recém-criada Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária e definindo seus princípios. Inovamos ao propor que a defesa agropecuária, além da preocupação com a sanidade animal e vegetal, incorpore os cuidados com o meio ambiente também. Estabelecemos como princípio que a defesa agropecuária deve orientar-se pela preservação de prejuízos nas economias locais e nacional decorrente de danos à produção e de barreiras sanitárias internas e externas. Mantivemos o respeito aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil junto à Organização Mundial de Saúde Animal e à Convenção Internacional de Proteção de Plantas. Inovamos fortemente também ao prever o credenciamento de entidades privadas para a prestação de serviço de inspeção sanitária. Esse ponto é muito importante, É bom que a gente atente para essa inovação, uma vez que, bem como podemos permitir que qualquer profissional legalmente habilitado, mesmo do setor privado, possa certificar que animal, vegetal, seus produtos e subprodutos, assim como insumos agropecuários, estão livres de contaminação, pragas ou doenças. Tais medidas ampliarão significativamente o contingente de profissionais que atuarão na área de defesa agropecuária, reduzindo os entraves burocráticos decorrentes da insuficiência de fiscais agropecuária dedicados à certificação oficial. Cabe ressaltar, no entanto, que as ações de auditoria sanitária continuarão exclusivamente com o poder público. Quero ressaltar que as auditorias sanitárias, na minha proposta que estou apresentando, continuarão exclusivamente com o poder público. Tornamos obrigatória a alocação de recursos orçamentários federais para as ações de defesa agropecuária previstas nos planos operativos anuais e também para a realização de pesquisas científicas. Enfim, já estou concluindo, senhor presidente, só mais poucos minutos. Enfim, mais que a reforma da legislação, estamos modernizando a defesa agropecuária do país, reduzindo entraves, sem deixar de valorizar os profissionais dos serviços oficiais da defesa agropecuária. O sistema preconizado na Política Nacional de Defesa Agropecuária prevê o compartilhamento das responsabilidades com o setor privado, a maior racionalidade e flexibilidade quanto às formas de fiscalização e sanções também severas para aqueles que tentarem burlar o sistema. Creio que, com a aprovação do projeto, para o qual conto com o apoio de todos os colegas dessa casa, estaremos dando um significativo passo em direção ao futuro, à diminuição do custo Brasil, ao aumento da produtividade do agronegócio brasileiro. Esse é um projeto, senhor presidente, que eu reputo da mais alta importância para o setor agropecuário brasileiro, porque é notório hoje, e sobretudo nas audiências públicas das quais participamos, que, assim como o Brasil, que Vossa Excelência conhece bem, não anda na velocidade que precisa andar, não atinge os objetivos no tempo que precisa atingir, é um Brasil burocrático, é um Brasil que anda, mas anda devagar. A legislação, ao invés de facilitar quem quer produzir e trabalhar, acaba dificultando. E eu tenho dito aqui que emprego não dá em árvore. Ou nós estimulamos a produção, criamos a segurança jurídica para que os empresários brasileiros possam voltar a investir e gerar empregos e oportunidade, ou então vamos agravando sistematicamente a crise econômica que estamos vivendo, onde já temos mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. Esse nunca foi o nosso objetivo. Tenho certeza que, agora, diante dessa nova fase que o Brasil começa a viver, haveremos de construir um plano de união nacional capaz de reduzir, diminuir ou eliminar as nossas diferenças políticas partidárias, encontrar uma agenda mínima necessária para fazer as reformas emergenciais de base, de maneira a colocar o Brasil nos trilhos do crescimento e do desenvolvimento, para que nós possamos resgatar a autoestima do brasileiro e da brasileira, do catarinense e da catarinense, e, sobretudo, fazer com que o orgulho de ser brasileiro, o senador Cino Nogueira, possa voltar a bater cada vez mais forte nos nossos corações. Era isso. Muito obrigado pela atenção.